Sheffield.
Tudo bom, gente? E feliz Dia das Crianças. Tudo bom com você, Gustavo?
Tudo bem, amiguinho.
Tô tão animado que nem me apresentei, mas não tem problema não, eu sou o João.
E eu sou o Titio Gustavo e não se preocupe, eu não vou fazer isso o podcast todo.
É, a gente tá aqui hoje pra celebrar o Dia da Criança. E esse é um programa especial, como a gente sempre faz em algumas datas específicas. A gente está aí hoje trazendo o Trip View especial Dia das Crianças. É, a gente vai falar sobre as edições Spider-Man Homeroom Heroes, edições de 1 a 3. E, Gustavo, você tem a ficha técnica aí disso?
Sim, todas essas edições são bem recentes, então elas, pelo menos por enquanto, elas não saíram em lugar nenhum, para raridade aqui no View. Elas saíram entre setembro de 2024 até março de 2025. Talvez tenham saído mais edições no futuro, não sei, porque realmente é uma série bem constante. Eu sinceramente nem sei se eles vão encadernar isso algum dia, porque nem deu pra encadernar, já faz alguns meses, enfim.
É, e essa série é legal. Essa série é legal pra gente fazer o que a gente sempre faz no Dia das Crianças, que é indicar algumas histórias pro público mais infantil, né? Pra, pro seu priminho, pro seu sobrinho, pro seu enteado. Então a gente vai falar...
Perguntou pro seu filho.
Geralmente pro seu filho, desculpa, esqueci. Então, não é o Peter Parker que a gente tá acostumado, não é o Homem-Aranha que a gente tá acostumado, nem o estilo de desenho que a gente tá acostumado, né? Mas é uma história mais aí pra garotada. Em alguns casos, a gente tem que comemorar mesmo. Então, vamos começar? Edição 1?
Sim, Spider-Man Homeroom Heroes 1. Ela saiu em 4 de setembro de 2024. Ela tem roteiro, ambas as histórias, são duas histórias, cada edição do Steve Fox. Arte do Mario Del Penito na primeira e da Anita Floriano na segunda. Mario Penito e Anita Floriano... Não, na verdade, são os mesmos artistas nas duas histórias. Eles também fazem a arte final. Aí as cores na primeira história da Valentina Tadeu. E a segunda história, a arte é da Valentina Pinto. Eu até dei uma pesquisada extra aqui pra ter certeza que não é a Valentina Tadeu Pinto, né? E
que coincidência.
Valentina não é um nome muito comum.
Né? E a primeira história tem como título Dia do Trabalho, né? Dia da Carreira. E a gente já começa aí com a mulher Hulk correndo pelos corredores do colégio.
Sim.
Como um bom filme de ação, ou então um bom filme de heist, a gente bota aí o letreiro de vamos voltar. E a gente já começa no meio da ação e a gente vai voltar e ver da onde que saiu essa correria.
Sim, aí a gente vai aqui para uma palestra no Colégio Digital, né? Onde várias pessoas estão apresentando suas carreiras para os alunos, né? Para ver se algum deles escolhe alguma delas. Temos uma cozinheira, temos um bombeiro e, por fim, temos uma advogada que é ninguém mais ou menos que a Jennifer Lawrence. Lawrence, não, meu Deus, Jennifer Walters.
Jennifer Lawrence é outra.
Tô confundido com a atriz. Enfim, todo mundo ficou empolgadaço, né, com a Jennifer, né? Porque a identidade dela de super-herói não é secreta, é pública, então todo mundo quer saber sobre a She-Hulk e tudo. E a Jennifer, ela sabe o que o público quer, se transforma na frente do pessoal, tá toda metida, né? Só que do nada, esse que aparece o lápide, né, pra acabar com a festinha.
O lápide foi lá pra revidar, que ela botou ele atrás das grades. E aí, na hora que os dois vão começar a brigar, a gente tem que o Peter Parker lá da plateia, no sentido de aranha dele apita, ele começa a botar a galera pra fora e se esconde no armáriozinho pra trocar de roupa, e aí aparece o Homem-Aranha.
E quando ele chega lá, a She-Hulk já tá levando a pior, mas ela não tá desanimada. Ela vai lá, termina de rasgar as roupas rasgadas dela e se prepara pro combate. Só que nesse meio tempo que ela e o Homem-Aranha tá forçando o lápide, já meteu o pé. Então eles vão atrás do lápide pra tentar detê-lo.
É, e aí que a gente vê a parte do começo, né? Do Homem-Aranha correndo atrás da She-Hulk, desesperado. Pelos corredores do colégio.
E eles conseguem derrotar o lápide bem fácil, né? A She-Hulk, ela dá aquele tapa sônico, o lápide voa e acaba caindo numa das teias do Homem-Aranha e fica preso.
É, eu acho que se fosse pra condensar um team-up da Mulher-Hulk com o Homem-Aranha, eu acho que esse seria um bom ataque no a She-Hulk dando esse tapa, né? Que é clássico do Hulk. E aí o inimigo caindo numa teia.
É. Trabalho em equipe, trabalho em equipe.
Uhum.
E a edição termina aqui com a molecada indo ver, toda empolgadaça, pra eles derrotarem um vilão, que é o melhor dia da carreira de todos, tudo. Enquanto a She-Hulk tá toda metida lá com a Homem-Aranha, lá pela atenção da multidão, e o Lápide lamentando que foi capturado.
É, inclusive as crianças interessadas. Ah, será que eu posso me inscrever pra ser um Vingador? Homem-Aranha, ser um advogado também?
Enfim, vamos para a próxima história, o Mistério Eterno, né? No caso, temos aqui o Homem-Aranha salvando a multidão do Shocker, que está roubando um carro-tanque. Só que tá o maior caos, lá o Shocker está destruindo tudo, ele destrói uma ponte, o pessoal começa a cair, o Homem-Aranha vai salvar tudo. Aí no meio da confusão, vemos que tem uma mulher estranha na multidão, que usa a telecinésia dela pra deter os escombros, e ela decide se apresentar pro Homem-Aranha, porque, vamos ser honestos, ninguém sabe quem ela é, e quem sabia quem ela é provavelmente já esqueceu, porque eu estou falando da Cersei dos Eternos.
É, só um negocinho antes da gente continuar na Cersei dos Eternos. É, quando o Shocker tá brigando com o Homem-Aranha, eles destroem uma estrutura, né? Que é tipo uma passagem entre um prédio e outro. E eu fiquei horrorizado de saber que isso é mega comum. E tipo, em Nova York, nessas cidades grandes, né? Que é tipo uma passarela fechada de concreto que liga dois prédios. E aí eu fiquei horrorizado com isso, porque não tem estrutura nenhuma no pé, né? Não tem viga de sustentação, é só é como se fosse um ônibus gigante ligando dois prédios.
É tipo um tubo, né?
É, e aí eu fiquei horrorizado com essa maravilha aí do arquiteto.
Pois é, eu tô descobrindo agora que o João, ele é professor de arquitetura.
Não, pior que nem sou. Por isso que eu tô horrorizado. Mas enfim, Cersei dos Eternos.
Enquanto o Homem-Aranha e a Cersei trocam papo, o Shocker tá lá roubando o carro, o tanque, pegando as sacolas de dinheiro, né?
E aí o Shocker, como um bom machista, ele acha que é melhor do que a mulher, vai dar um mega ataque nela, e aí o Homem-Aranha vem como um cavaleiro, salva ela, bota um carro na frente.
Machista Homem-Aranha, quem disse que ela precisa ser salva?
Pior que nessa situação não precisa mesmo. E aí, divertido, tem uma cena de luta entre o Homem-Aranha com o Shocker, a Cersei com o Shocker, os dois batendo no Shocker. Ele acaba que o Homem-Aranha usa os próprios blocos de dinheiro pra jogar o Shocker dentro do carro de polícia.
Os blocos que a Cersei endureceu, né?
Isso.
Enfim, o Shocker foi derrotado, team up acabou, a Cersei passa, e o Homem-Aranha fica se perguntando o que aconteceu, né?
Uhum. Nem ele tá acreditando que ele encontrou a Cersei dos Eternos.
É tão raro encontrar um Eterno por aí, né? Principalmente agora, depois do fracasso do filme deles. Mas
são dois.
Vamos para Spider-Man Homecoming of Heroes 2, que saiu em 6 de novembro de 2024. Ambas as histórias têm roteiro do Luca Pendino. Não, a primeira tem o roteiro do Luca Pendino, a segunda tem B-Fox. A arte é do Hélio Bonastoro. Em ambas as histórias, Fabio Franchi também com a arte da arte final de ambas as histórias, Francesco Antonelli na primeira história e Valentina Tadeu na segunda história, as cores. E embora isso tenha um título de team-up, a segunda história não vai. A primeira história que a gente vai ver agora não é um team-up propriamente dito.
É esquisito.
É. Enfim, a história começa aqui com o Homem-Aranha prendendo o Turbo, né? Turbo, que é um vilão que já anda bem sumido. Tirando a participação especial dele lá no sexteto quinteto, ele nunca foi um vilão de muito destaque do Homem-Aranha, né? Então, enfim, vamos aqui pro colégio, né? Onde a Mary Jane, que nessa versão ela é repórter, tá aí falando com a molecada, com o Flash e a turma popular.
Ela tá dizendo que vai fazer um filme, que vai gravar algumas coisas, e aí o pessoal, tem um pessoal interessado, né? Tem um pessoal meio tirando onda com a cara dela, mas aí ela segue e no sábado à noite ela arrumou tudo, todas as câmeras, todas as luzes, pra começar a filmar o filme.
E vai ter o Homem-Aranha no papel de... no Flash Thompson no papel de Homem-Aranha.
Isso.
Só que enquanto eles estão lá, eles que novamente aparece o Mancha, que encontra o Flash Thompson vestido de Homem-Aranha e acha que é o Homem-Aranha de verdade e dá um sumiço nele.
E é engraçado, né, que o Mancha, ele nem tava preparado pro Homem-Aranha, ele nem foi em busca disso. Ele foi invadir o laboratório que eles estão usando pra filmar. E aí um toma um susto com o outro, né? Porque nenhum tava preparado.
Sim, o Homem-Aranha, de verdade, acaba assistindo tudo, né? Então, enquanto o Mancha invade a sala aquela sala. O Peter, ele se fantasia de Homem-Aranha e vai enfrentar o Munch. E ele acaba entrando no peito do Munch lá pra salvar o Flash Thompson de dentro da dimensão das manchas. A
dimensão de bolinhas.
Não, Homem-Bolinha da DC. Esse é o Munch.
Ah, é, a bolinha é outro cara.
É. Enfim, começa a batalha do Homem-Aranha contra o Munch. Tem Munch pra tudo quanto é lado. Só que enquanto o Munch tá distraído com o Homem-Aranha, a Mary Jane derrota o Munch lá com aquele craquete de filmar.
Ela acerta ele num lugar que não tem mancha.
Pois é, na nuca. Enfim, o Mancha foi derrotado. Filmaram toda a cena. Então a Mary Jane tem um filme dela, né, pra mostrar lá na apresentação da escola.
Uhum.
Enfim, vamos te mapar um pouco na próxima história?
Isso, próxima história.
Sim, vamos aqui pro museu. O Homem-Aranha tá enfrentando o Mistério, né, que estava disfarçado e foi roubar lá a tabuleta do tempo. Eu imagino que seja a tabuleta do tempo. É uma tabuleta qualquer aqui, mas...
Uhum.
Quando eu com um Homem-Aranha, é sempre a tabuleta do tempo.
Exato. E aí o Mistério já começa com as mágicas dele, fica gigante e se multiplica, vai pra lá e vai pra cá.
Só que durante o combate, a tabuleta se quebra e começa a libertar uns demônios. Aí, pra ajudar o Homem-Aranha, é esse que aparece, a Feiticeira Escarlate.
É engraçado nessas histórias em geral, né? Que o Homem-Aranha é retratado como uma criancinha, né? Um jovem, mas os outros heróis fazendo team-up com eles são sempre adultos.
Pois é, né? E sendo que na cronologia da Marvel, todos esses heróis têm a mesma idade do Homem-Aranha, isso quando não são mais novos, né?
Uhum.
Enfim, a Marvel sempre viu o Homem-Aranha como uma criança, a gente já vê isso, não viu, né?
Uma eterna criança.
É, uma eterna criança. O Tom Holland já tem 30 anos com cara de bebê, né?
É. Mas é engraçado, né, que quando quebra a tabuleta, a feiticeira aparece, é quase como se estivesse no contrato dela, que ela precisa aparecer quando tem alguma coisa de mágico envolvida.
É.
E aí ela começa a ajudar o Homem-Aranha a derrotar esses demônios, essas criaturas que apareceram.
Sim. Aí enquanto a feiticeira lida com essas criaturas, o Homem-Aranha lida com o Mistério lá, consegue pegar o Mistério certo, que ele se divide em três, pra ir em três passagens diferentes, o Homem-Aranha joga T rapidamente e consegue pegar o verdadeiro pela nuca, amarra ele. Aí, enquanto a feiticeira tá enfrentando os demônios, o Homem-Aranha acaba usando a teia dele lá pra fazer um remendo na tabuleta.
É, usa como se fosse cola.
Sim. E a história termina com os demônios sendo presos de volta na tabuleta, a feiticeira Escarlate pegando a tabuleta e usando com a mágica, e os dois indo embora do museu, se despedindo, o Homem-Aranha carregando o Mistério e a feiticeira voando.
Uhum. A história bonitinha é essa. Por enquanto, foi a que eu mais gostei.
Agora vamos para Spider-Man Homecoming of Heroes 3. Ela saiu em 3 de março de 2025. Já fazem aí mais de 6 meses desde a última edição, por isso estou falando que eu não sei se vai ter mais outra. A primeira história é de roteiro do Marco Richo, a segunda do Steve Fox, a arte do Claudio Cerone na primeira e Emilio Urbano e Silvia Delaventura na segunda. Claudio Starcone na arte final da primeira e Silvio Della Ventura na segunda, na arte final. E cores do Francesco Antonelli na primeira e da Valentina Tadeu na segunda.
Isso aí. E é muito engraçado o nome dessa primeira história ser Snake Attack, né? Ataque das cobras, e mostrar uma nave espacial que parece um avião, que imediatamente me lembra o filme do Nick Fury, como é que é o nome dele?
Do Samuel Jackson,
das cobras no avião, isso.
Ah, eu estou cansado dessas cobras filhas da mãe, desse avião filha da mãe, enfim.
Marco do cinema.
Eu tenho certeza que o Samuel Jackson só fez esse filme porque colocaram um monte de filha da mãe nos diálogos dele, ou porque deram a liberdade dele falar quantos filhas da mãe ele quisesse durante os diálogos.
De repente isso nem estava no roteiro e ele que foi mandando.
Sim. Enfim, a edição começa aqui com uma apresentação aqui da NASA, do Museu do Capitão América, que por algum motivo é o Sam Wilson. Não tô acompanhando a cronologia recente da Marvel, não sei se o Sam Wilson voltou a ser o Capitão América ou não. Enquanto isso, não muito longe, temos a Sociedade da Serpente indo invadir a NASA. Todo mundo se retira e o Homem-Aranha se prepara para ação para enfrentar os vilões do Capitão América. Tirando o Rei Cobra, que já enfrentou o Homem-Aranha em algumas ocasiões, então eu não sei dizer se ele é um vilão do Homem-Aranha, do Capitão América. Às vezes é do Demolidor também, ele se une ao Sr. Hyde, enfim.
É, essa galera da Sociedade da Serpente é engraçado, né? Porque eles são conhecidos como um grupo, mas de vez em quando eles se separam pra fazer vilania sozinho, né? E aí fica difícil de botar um herói fixo de pra quem é qual.
É tipo um clubinho, eles se reúnem uma vez por semana pra aprontar outras confusões e no resto da semana cada um faz o que quer.
Isso. E aí com a confusão, todo mundo tá correndo, desesperado, o Peter Parker arruma um cantinho pra trocar de roupa, virar o Homem-Aranha, e vai pra luta.
Só que o Homem-Aranha tá levando o pior. Por sorte, o Capitão América aparece aqui pra ajudar o Homem-Aranha, né? Porque esses vilões estão no contrato dele, de Capitão América.
Uhum.
O Homem-Aranha decide pegar a imitação do escudo do Capitão América pros dois ficarem combinando. Só que pro azar do Homem-Aranha, o cara lá da sociedade sempre quebra o escudo num soco.
É, porque era só uma réplica.
Sim. Enfim, o Homem-Aranha prende os pés dele com teia e apaga ele, que é uma técnica que o Homem-Aranha usou contra o Escorpião no primeiro combate deles lá na Spider-Man 20.
E aí o dia foi salvo pelo Homem-Aranha e o Sam Wilson.
Sim, eles conseguiram derrotar lá a Sociedade da Serpente, mas o museu tá em destroços, né?
É.
Enfim, vamos pra segunda história. O Homem-Aranha acabou de derrotar o Mosca, não tô pulando coisa, a história realmente começa com o Mosca já derrotado.
Ela começa no final.
Sim, e do nada vemos uma armadura, a armadura esmaga o Homem de Ferro, solta pela cidade, o Hulk Vermelho indo atrás dela. Eu também não tô acompanhando a Marvel, não sei dizer se o Hulk Vermelho voltou, enfim. Eu tô achando que essa edição foi feita pra promover o filme do Capitão América que tava saindo na época.
Pode ser, E aí a gente vê que nesse universo é a primeira vez que o Homem-Aranha tá encontrando um Hulk Vermelho. Que ele tá abismado. Ué, mas você é vermelho? E aí o Hulk Vermelho se apresenta pra ele, né? Que ele tem a inteligência, que ele fala, sou o General Ross, tô aqui a serviço da SHIELD, e eu tenho que pegar aquilo ali. E aí a gente vê que a armadura, na real, tá desgovernada.
Enfim, vemos eles indo, né? O Hulk pulando, o Homem-Aranha se balançando, então enquanto eles conversam, o Hulk vai lá pro chão, depois ele volta pra cima, ele vai pro chão, volta pra cima. Enfim, eles chegam na armadura, a armadura meio que começa a bater no Hulk, então o Homem-Aranha começa a tentar imobilizar ela com a teia.
É, porque na verdade é uma armadura anti-Hulk, não é uma armadura anti-Homem-Aranha.
Sim. Enfim, enquanto a armadura tá toda atrapalhada lá com a teia, o Hulk vai lá e dá um tapa sônico nela e consegue apagar a armadura, quebrar ela.
E por sorte a armadura cai de cabeça.
Acaba soltando lá a parte da cuca, né, lá de cima dela.
O Hulk agradece a ajuda do Homem-Aranha, ele pega a armadura e pula pra longe.
Sim, e eu tô vendo aqui, vai ter uma quarta edição, mas ela ainda não saiu. Talvez a gente fale ano que vem, né? Eu só adianto que vai ter o Quarteto Fantástico, o Doutor Destino e o Topeira.
Caramba, só a galera classe A.
Pensando bem, eu acho que o título foi não ter essa edição, porque ela era pra ter saído em abril de 2025 e ela acabou não saindo, então...
É, só pra finalizar essa edição do Hulk Vermelho, tem uma última página, né, que o Homem-Aranha volta pro Mosca. Ele pergunta se tá tudo bem e o Mosca tá horrorizado, falando, aí, cheio de robô gigante, monstro, me deixa preso aqui mesmo. E é isso, garotada.
Pois é, mas... Não, antes disso eu tenho que comentar algumas edições. Até os anos passados a gente tava comentando as Marvel Actions. Só que faltou uma Marvel Action que a gente poderia... A gente não vai analisar ela, porque ela mal tem Homem-Aranha, mas a gente tem que passar por cima. Que é um arco da Marvel Action dos Vingadores, que nessa história os Vingadores eles são transportados por uma dimensão paralela, onde a Ima domina o mundo. Sabe, é tipo Pacificador, só que sem a parte dos nazistas assumidamente, sabe? E lá tem a versão da Ima dos Vingadores. E dentre eles temos o Aranha Mecânica, que é o Homem-Aranha amarelado desses Vingadores. Enfim, os Vingadores eles enfrentam esses Vingadores, tomam uma porrada, fogem, se recuperam, recuperam o ânimo, vão para um segundo round, conseguem derrotar eles. E no fim o Capitão América descobre que a dimensão que eles foram parar, na verdade, é um pesadelo criado pelo pesadelo, né? Porque, obviamente, o maior pesadelo do Capitão América é um mundo dominado por nazistas. Só que como uma história infantil, é a Ima.
É engraçado falar essa frase, né? O pesadelo feito pelo pesadelo.
Pois é. Realmente é o nome dele, é o que ele faz. Enfim, Capitão América derrota o pesadelo, derrota os vilões, todo mundo vai preso. Enfim, tudo volta ao normal, feliz, todo mundo fica feliz. E a gente não vai comentar essa história porque o Homem-Aranha aparece como um vilãozinho, como um vilão figurante, porque ele só tem um diálogo durante todas as quatro edições desse arco, né? Então não vale muito a pena comentar, não.
É isso. Mais alguma coisa?
Não, é só isso. Hoje é um programa bem curtinho, não tem muita edição. A gente já tem umas ideias aqui. Ano que vem vai ter muita coisa pra gente comentar. Hein? Molecada, então, não fiquem tristes. Qualquer coisa, a gente tá fazendo esse programa curto porque a geração Z, ela tem uma dificuldade de prestar atenção em coisas muito longas, né? Então a gente tá adaptando esse podcast pra geração TikTok. Por isso foi tão curto.
É, e você, ouvinte jovem, se quiser ouvir, você pode botar um Subway Surfer do lado, bota um corte de Família da Pesada, fica à vontade.
Cara, eu adoro os cortes de Família da Pesada. É mais engraçado que o próprio Família da Pesada, porque as temporadas recentes elas não estão muito boas, não.
É, você quer dar nota pros programas ou a gente só faz um apanhado geral?
Cara, dá nota pra esse programa. Essas edições do todo, eu achei elas bem legal. Eu vou dar um 7,5. A arte é maneiro, o roteiro é legal. Só porque uma coisa é direcionada pra criança, não quer dizer que o adulto vai achar uma porcaria. Se ela for bem feita, ela agrada qualquer público. Quer dizer, qualquer público que tenha a mente aberta, pelo menos, não sei. Às vezes vai ter muito adulto de mente fechada falando: não, eu queria um drama existencial do Homem-Aranha, eu queria ele se lamentando por ser pobre, eu queria ver ele deprimido, eu queria ver ele apanhando os vilões, eu quero os Abuels, enfim. Mas sei lá, pra mim essas histórias foram bem legais, eu acho que elas cumprem bem a proposta delas de agradar o público jovem e também podem ser legais pra um público velho casual. Então, 7,5 digno pra elas.
Beleza. Eu vou dar 9 pra esse programa. Porque, assim, eu me diverti como se eu fosse uma criança, sabe? São histórias curtinhas, tem um começo, meio e fim legal, bastante ação. E em cada história separada tem um plot bem fácil de seguir. Eu tava até comentando com o Gustavo antes da gente começar a gravar, botar os bots na gravação, né? Eu só percebi que eram artistas diferentes no final. Porque elas são histórias simples, mas muito bonitas de ver e de acompanhar. E o estilo delas é bem coeso entre um e outro. Então, apesar de serem artistas diferentes, não dá pra ver drasticamente essa mudança de agora eu tô vendo a história do Joey Madureira, agora eu tô vendo a história do McFarlane, agora eu tô vendo a história do John Romita Jr. Não, parece realmente que foi a mesma pessoa que escreveu todas as três edições e desenhou numa forma, assim, igualzinha. Então, achei isso bem legal, de só me ligar que eram pessoas diferentes no final. Disso não me tirar da história, a coesão da arte. Nota 9.
Beleza, nota 9, 7,5, junto dá 8,25. Vamos arredondar pra cima, vai dar 8,5. É uma média bem alta pro YouTube Review.
Realmente.
Pois é, né? Quem diria que as histórias, uma história feita pro público infantil agradaria mais esses velhos carrancudos do que as histórias feitas pro público velho carrancudo.
É isso? Vamos pras informações finais?
Sim, fica à vontade aí.
Então, a gente é o Trip View. A gente semanalmente fala sobre histórias mais recentes do Homem-Aranha, exceto quando tem essas datas comemorativas, que a gente faz um programa temático dentro do Trip View. A gente tem também o Trip View Classic, que a galera fala sobre histórias mais antigas, começando desde a primeira aparição e um dia vai chegar até a modernidade. É outra galera. E uma vez por mês a gente tem o nosso Tripcast, que a gente tira um tema específico para debater a fundo. Às vezes alguma coisa relacionada à arte, às vezes alguma coisa relacionada ao meio das histórias em quadrinho, mas sempre tangencialmente falando sobre o Homem-Aranha. A gente está em todas as redes sociais como @aracnofan, Twitter, o famoso X, Instagram, Facebook, YouTube, Discord, que mais? Enfim, todas as redes sociais a gente está como @aracnofan, você acha a gente lá. E em qualquer uma dessas redes você pode entrar em contato, mandar uma mensagem que a gente bota no grupo do WhatsApp, que é onde você pode ter um contato mais pessoal com a gente e com outros fãs do Homem-Aranha. Atualmente o grupo do WhatsApp é onde a gente tem mais contato com a galera, mas a gente não deixa esse grupo aberto para evitar bots, spams e esse tipo de coisa. Mas qualquer mensagem na rede vizinha, a gente te segue o link e você pode entrar. E dentro do grupo do WhatsApp a gente tem grupos específicos para falar de quadrinhos, filmes, animações, compra e venda de material. É bem divertido.
É isso, gente. É isso, criançada!
E feliz dia das crianças.
Feliz dia das crianças, ou feliz dia de Nossa Senhora Aparecida, né?
Isso.
Tem que lembrar também isso, enfim. Até então, mais, gente.
Boa noite, gente. Tchau, tchau.
Tchau, até mais.